Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
O leão já não representava mais as vontades dos outros bichos da floresta. O tal rei da selva chegou a desviar água do riacho para construir uma piscina particular em frente à toca dele. Cansados desses desmandos, os animais resolveram organizar uma eleição para escolher um novo representante.
Leão, 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 rugindo como trovão, deu um pulo, era uma vez um cabritinho montês. Leão.
É nesse cenário que o livro A Eleição dos Bichos discute política com o público infantil. E engana-se quem pensa que os pequenos não estão preparados ou não sabem opinar sobre a governança. A história foi construída pelas próprias crianças em oficinas realizadas em São Paulo e em Florianópolis. Pedro Marcum, hacker da política e um dos coautores da obra, conta que sem grandes interferências dos adultos, os pequenos reproduziram muitas das estruturas políticas presentes no nosso sistema democrático.
Um dos grupos das crianças, ao descrever a sua selva, terminou falando: ah, e a gente é inimigo dos leões e aliados das preguiças. E imediatamente, o grupo que vinha na sequência falou: não, pera, que eu preciso fazer uma correção. Correu no papel e escreveu assim: tratado de guerra com as cobras. E naquele momento se instalou a lógica das coligações. E fundamentalmente nessa eleição, esses dois grupos que resolveram se apoiar mutuamente ganharam. Foi muito, muito impressionante. Não era algo que a gente tinha sequer previsto na mecânica, né? Mas aconteceu reincidentemente. Depois dessa segunda oficina, aconteceu depois em outras oficinas.
Leão, macaca, cobra e preguiça são os candidatos ao cargo máximo da floresta. Depois de experimentarem construir uma campanha e desenvolverem argumentos para ganhar votos, as crianças escolheram como novo presidente da selva um bicho pouco popular, a preguiça. E assim, o livro se tornou instrumento para pais e professores tratarem do tema. Mas é justamente aí que mora o desafio, segundo Pedro, que também é coautor do livro Quem Manda Aqui, editado pela Companhia das Letrinhas. Ele conta que escrever para os pequenos é estratégia política, claro, para falar com outro público, o dos crescidos.
Eu escrevo livros de política para criança, para que justamente a gente não tenha adultos como o que a gente teve nessas eleições. Porque foi muito desesperador e triste. As pessoas não tiveram capacidade de diálogo. Muita falta de empatia de ambos os lados. E isso é porque faltou conversarem sobre política com a gente na infância.
Vara, varinha, vareta, pulo, pulinho, pirueta, cara, carinha, careta, cheiro, cheirinho, xereta.
Escrever sobre o tema para crianças também foi a aposta do selo Boitatá, da editora Boitempo. Desde 2015, diversos títulos já foram publicados ou traduzidos, como a coleção Livros para o Amanhã, que traz os títulos A Democracia Pode Ser Assim e A Ditadura é Assim. Thaisa Burani, editora assistente do selo, explica que o material é um convite para o diálogo.
Quando a gente lançou a coleção, ela tinha muito esse propósito de dar uma introdução. Como é que funciona uma eleição, quais que são os três poderes, né? Como é que a sociedade está dividida em classe social, no mundo do trabalho. Um pouco nesse sentido de oferecer um ponto de partida. Tipo, os primeiros conceitos que vão ser trabalhados daqui para frente para a criança começar a se familiarizar com a cidadania, com a vida política, enfim.
É sinal de educação, fazer sua obrigação.
Como pequenos cidadãos, as crianças compartilham do cotidiano de períodos eleitorais ou de grandes acontecimentos políticos e, por isso, devem ser inseridas, como defende Pedro.
A gente acha que quando a gente não fala com as crianças sobre política, que elas não escutam, né? Que a gente protege elas de assuntos que não são para a idade delas, quando na verdade é o oposto.
É sinal de educação, faz isso.
Os livros A Eleição dos Bichos e Quem Manda Aqui foram editados pela Companhia das Letrinhas. Já a coleção Livros para o Amanhã, do selo Boitatá, pertence à editora Boitempo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Camila Salmazio.
Para ter...